A gente volta aqui na CBN conversando sobre diabetes. Nossa convidada é a médica endocrinologista Tatiana Durso Panerari Barros. Estamos falando hoje sobre essa doença, que é uma doença silenciosa e que, por isso mesmo, complica muitas vezes a vida das pessoas, porque quando a pessoa descobre, já está num estágio avançado da doença e aí tratar, claro, tem tratamento, mas aí tem que lidar com as consequências dessa doença. A gente vai falar sobre as consequências daqui a pouquinho, mas eu acho importante retomar aqui com a Tatiana a questão da diabetes tipo 1. É uma diabetes que acomete mais crianças. E você falava comigo aqui, Tatiana, que me parece que até mesmo crianças, às vezes bebês, têm a doença. É isso mesmo, doutora?
Isso. Lactente. Não é assim a incidência maior, onde mais tem casos. Mas sim, ocorre sim, lactente. E uma forma que ajuda, às vezes a criança fica muito prostrada, ela não consegue mais mamar, ela está desidratada, ela começa a urinar muito, então a mãe vê que é meio desproporcional o tanto que ela bebe de líquido e o tanto que ela encharca a fralda. Porque a criança pequena não tem muito, é mais difícil você, né, perceber as coisas. Então você vê uma fralda muito encharcada, que não é proporcional ao que ela ingere, né? Vê que a criança, ela mama, ela se alimenta bem, mas não pega peso, não desenvolve da forma correta, fica meio ali molinha, às vezes, aquela coisa. E é uma coisa, isso não é um ou outro dia, você vê que o negócio está avançando, né? Cada vez vai ficando pior.
Não, e é uma criança que geralmente não ganha peso.
Também, é, porque tanto no lactente como a criança maior.
Porque é curioso que no caso do diabetes tipo 2, é muito comum a gente ter essa doença em pessoas obesas, né? Em pessoas que estão gordas. E no caso do tipo 1, às vezes a gente vê que a pessoa é fraquinha ali.
Isso, porque a diferença é o seguinte: no tipo 1, como aquela destruição maciça da insulina, não vai ter mais o hormônio, então o que acontece? A pessoa come, mas não tem insulina para colocar o açúcar dentro da célula. Então, o organismo, por mais que ela está comendo, mas não está entrando, não está nutrindo a pessoa. Então, o que acontece? Ela começa a emagrecer, né? A doença começa a consumir ela, né? Acaba que aquele açúcar não entra dentro da célula, acaba que, por esse mecanismo de não entrar, ele acaba urinando, tendo uma diurese osmótica e urina muito, muito, a criança desidrata. Já no diabético tipo 2, a obesidade ajuda a levar, porque o que acontece? A gordura dele, a obesidade, é um dos fatores para ele ter a doença. Então, não é que a doença deixa ele gordo, é o contrário.
E é importante ressaltar isso, porque hoje a gente percebe que as pessoas estão engordando mais, né? A gente tem um problema de obesidade, que já é um problema de saúde pública, e obesidade leva a diabetes.
Isso, é um dos fatores de risco que leva, sim. Porque o que acontece? É a tal da resistência insulínica, né? A capa de gordura da pessoa faz com que a insulina dela não funcione direito. E o pâncreas, que é o que produz insulina, ele não entende que não funciona, ele entende que não tem. Então, ele começa a produzir 2, 3x a mais de insulina por dia para tentar, achando que não está funcionando. Mas, na verdade, é que a gordura impede a insulina de funcionar direito. Aí, o que acontece? Um órgão que fica produzindo numa demanda muito maior do que ele deveria produzir, ele vai pifar antes do tempo, que é o que acontece. Então, se você depois, nesse comecinho, você emagrece, faz exercício, porque o exercício faz também com que essa gordura, com que os músculos fiquem mais sensíveis à sua própria insulina. Então, ela vai funcionar melhor, automaticamente você descarrega o pâncreas. Faz com que ele viva mais.
Muito bem. Nós estamos conversando sobre diabetes com a doutora Tatiana e a gente falava no bloco anterior também sobre as consequências da doença, né? Ela traz diversos prejuízos para a pessoa. Um deles, a gente falava aqui, que é a cegueira. Tem muita gente que desenvolve a cegueira, tem problemas de visão em função do diabetes. Mas tem outros problemas,
tem,
né?
Os principais é a cegueira, a insuficiência renal, né, que vai acabar na hemodiálise. Depois que entra na hemodiálise, 5, 10 anos com muita sorte aí de vida, né? Aí, a causa que mais o diabético mais morre é doenças cardiovasculares. Então, é porque o que acontece? Aquele açúcar fica sobrando no sangue, que ele não entra para a célula, então fica inflamando esse sangue, essas artérias, e aí que entra as coronárias. Então, tanto que o cardiologista, quando ele faz aqueles exames, ele, às vezes ele já sabe, só pelo tipo ali das artérias, ele já sabe que é diabético, fica tudo inflamado. Então, aquilo acaba prejudicando o coração. Então, o coração é assim, é o grande afetado, não tem veneno pior para o coração do que o diabetes. Os diabetes, tá? E as pernas também, tem muita gente que começa a ter a polineuropatia, né? Que é uma doença neurológica que vai dando, principalmente nos pés e tal, e que isso acaba depois levando a amputações, né? E aí amputa um dedo, amputa um pé, a pessoa fica em depressão e aí acaba morrendo, debilita totalmente, né? Porque depois a pessoa fica dependente dos outros até para andar.
Essa questão da cicatrização é uma consequência séria, né, para o diabético. Então, porque às vezes ele precisa, inclusive, de uma cirurgia e não pode fazer a cirurgia
por isso
porque
que
não cicatriza.
Muito, por isso que muito, assim, o paciente diabético, sempre que ele vai operar, se submeter a uma cirurgia, o endocrinologista tem que dar um laudo que está tudo ok e que ele pode. Isso é o correto. Por quê? Se a diabetes está descompensada, então vai ter muito açúcar naquele sangue, que é uma coisa que não era para estar no sangue. Então, aquilo evita, congestiona. Você pode pensar como se fosse um congestionamento mesmo naquele sangue. E aí não faz com que todos aqueles elementos da cicatrização consigam fluir, correr, drenar da maneira correta. Então, aí fica aquele negócio empatado, não cicatriza, até que vai necrosando, né? Que seria apodrecer. Né, o negócio não cicatriza. Então, isso é uma coisa que tem que, para fazer, se submeter a algum procedimento, tem que estar com diabetes controlado.
E a gente sempre fala da importância de pensar no diabetes como uma doença, né, em função dessas consequências, porque me parece que essa doença é cada vez mais comum, né? O número de diabéticos no país hoje é assustador.
Então, e por que isso? Quanto mais a população está engordando, quanto mais ela é sedentária, porque antigamente, a gente fazia tudo, a gente ia a pé, carpia, pegava o nosso sustento. Hoje em dia é carro, é controle remoto para tudo.
Então, é comida industrializada.
Nada. Né? Então, tudo muito fácil. É muito mais fácil você abrir um pacote, você passar num fast food, do que você ir lá ter que descascar um legume, cozinhar. Ele leva mais trabalho, mas com certeza não vai te deixar doente. Né? Então, essas são as consequências diretas.
Tem estatística de quantas pessoas estima-se que tem diabetes no país hoje, doutora Tatiana?
Olha, diabético mesmo, você já pode colocar em uns 15, 20%, porque aí vai englobar todos os tipos de diabetes, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos, a incidência é enorme, principalmente nos adolescentes. Você vê, né, o diabetes tipo 1, como eu falei, que é da criança, que dá mais em criança e adolescente, hoje em dia, o adolescente, ele tem muito diabetes tipo 2 já. Principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles se alimentam muito errado, já estão obesos, porque a população dos Estados Unidos está uma epidemia de obesidade. Então, você vê até o adolescente, que é uma doença que era para ter com 50, 60 anos, já está tendo com 15, 18 anos, porque é estilo de vida.
Bom, e a gente tem aí esse percentual tão significativo de pessoas com diabetes e, pelo menos eu já ouvi dizer, que pelo menos metade não sabe que tem a doença.
Tem muita gente que acontece exatamente isso, que eles não fazem os exames, ou às vezes faz o exame e aqui, não, tá tudo bem e não tá. Porque acima de 100, você já tem que cuidar mesmo, assim, entre 100 e 126 de glicemia de jejum já é o pré-diabetes. Mas não adianta ficar, eu sempre falo, não adianta ficar botando pano quente. Ah, não, é um pré-diabetes. Eu nem gosto mais de usar muito esse termo. Não, já é um diabetes, vamos tratar. Para ele ficar estacionado aqui, porque senão ele vai evoluindo. A glicemia de 90 a 100, ela, teoricamente, ela é normal. Mas quando eu vejo uma glicemia 95, 97, eu já dou uma alertada. Você olha, já está muito perto do 100. Se você não cuidar, vai ficar. Então, tem que ficar esperto com isso.